fazer presente, continue a se manifestar nessa noite, Pai.
Amém, Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, porque tudo que temos pertence ao Senhor e vem do Senhor. Assim, Pai, a gente não precisa viver uma vida cansativa, como se o Senhor tivesse o todo tempo, Senhor, a todo tempo, pedindo para que seus filhos se esforçassem tanto para conseguir algo do Senhor. Nós não precisamos viver uma vida cansativa, como inclusive se o Senhor não existisse e não estivesse olhando para os seus filhos. Eu oro nessa noite para, assim como o Senhor mudou a vida de Ruth e Noemi, assim como o Senhor foi o resgatador oficial da história, Pai, que o Senhor seja aqui nessa noite. Corações aqui possam ser resgatados, vidas possam ser restauradas. Oro para que os corações aqui, Pai, nessa noite sejam um bom solo. Que os ouvidos aqui estejam abertos, porque o Espírito de Deus está neste lugar e deseja falar com cada um de nós, Pai. Que o Senhor nos quebrante de fato. Que os nossos corações sejam um vaso quebrado e refeito. Alguns de nós estamos na condição de ser refeitos hoje, Pai. Alguns de nós chegamos aqui com a prerrogativa de encontrar uma resposta do Senhor, e o Senhor já deu essa resposta. O Senhor é o Deus presente, Pai. É o Deus que se manifesta a todo tempo. Nada foge do seu controle, nada foge, Senhor, da sua poderosa mão. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor deu essa noite para nós. Em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar? Que bom que você está aqui. Boa noite para vocês, né? Não parece que está tão boa noite assim de vocês. Boa noite para vocês. Que bom, mais uma vez, que você está aqui. É bom rever os irmãos, alguns. É bom conhecer outros. E que bom que todos estamos juntos na condição de adoradores, adorando a Deus. E o domingo é o domingo que a gente se reúne, não para receber em primeiro lugar, mas para dar aquilo que recebemos do Senhor de maneira comunitária, essa vida integral que nós somos convidados a viver. E é para isso que estamos aqui. Hoje eu gostaria de compartilhar o último episódio da nossa série de mensagens em Ruth, Redenção nos Campos do Senhor e não de Boaz. E nós estamos nesse campo do Senhor e é um momento preparado para que nós encontremos redenção no Senhor no dia de hoje. E essa continua sendo a minha oração. Graça e prosperidade. Eu fico pensando, prosperidade para alguns de nós é uma mensagem muito tranquila, mas para essa teologia da prosperidade, nem tanto assim, né? De um Deus que a gente está todo tempo numa barganha ou numa luta feroz para que a mão de Deus ela esteja sobre nós, no sentido de que as portas do céu se abram e é como um cofre que cai muito dinheiro sobre as nossas vidas, muitas bênçãos, muitas alegrias, e não é sobre esse tipo de prosperidade que eu gostaria de compartilhar com vocês. Nesse último episódio, nesse último capítulo de Ruth, capítulo 4, veremos como o Senhor dirige todas as coisas, inclusive na sua vida, todas as coisas, todas as áreas. Não é só um pouquinho. Como eu já disse, somos integrais, precisamos crer nisso, que o nosso relacionamento com Deus não é aos pedaços, não são aos domingos, não são qualquer outro dia da semana, mas é o tempo todo, a vida toda. Inclusive, Deus ele se manifesta até mesmo na nossa árvore genealógica. Você acredita nisso? Deus ele se manifesta nisso, gente? Que ele está de olho e atento a todas as coisas? Imagine só, o fato de você estar presente aqui é que alguém da sua árvore, da geração que te conduziu até esse momento, não morreu, não partiu antes da hora, antes dos seus pais, dos seus avós, e assim por diante. Vá indo para trás e veja quanta gente não foi poupada para que você estivesse aqui, para que o seu filho, os filhos dos seus filhos, com a graça de Deus, cumpra o bom propósito de Deus. Então ele se manifesta. Nessa árvore tem muita podridão. Fica o alerta para nós naquilo que Deus ele faz. Quando olhamos para a história, quando olhamos para a genealogia de muitos personagens que admiramos e falamos com muito entusiasmo, não são lá, assim, bons exemplos. Talvez você tenha a impressão de que a Bíblia é uma história com um monte de gente santa, ensinando a gente a viver de maneira extremamente santa, impecável. E aí então, por eles serem muito bonzinhos, muito perfeitos, Jesus morre por eles, encontra com eles na história. Eu lembro quando eu entrei no seminário, e a gente entra no seminário, isso foi em 2009, e jovem, não que eu seja velho, e a gente sabe muita coisa. A gente entra no seminário achando que sabe muita coisa, que inclusive a gente não precisava estar lá. E aí uma das minhas primeiras matérias foi formação do caráter cristão. E como um bom professor de teologia, ele pegou uma série de personagens da Bíblia e disse como eles eram ao caráter. Eu falei, como assim, professor? Eles estão na Bíblia, eles são muito bons. E aí ele começou a ler a vida desses homens numa perspectiva não tão santa quanto a que eu olhava para o texto bíblico. E de fato, assim, a gente, nas nossas igrejas, na igreja brasileira, a gente tem um púlpito extremamente humanista, né? Então, quando a gente usa esse tipo de humanismo nas nossas mensagens, a gente traz Davi para o centro da história. E Davi é um grande homem. O grande menininho abandonado, porque a gente se identifica com Davi. Eu sou o menino abandonado no campo, e que o Senhor me pega e me faz um grande homem, um guerreiro, e me torna rei. E a gente vive a vida na expectativa de ser um grande rei. Aquele que estava lá no campo, esquecido pelos irmãos, pelo pai, e o profeta vai lá e escolhe. Mas Davi era um homem sanguinário. Popularmente gostava de pegar a mulher do outro, pegou a mulher do outro, né? E ainda para arrumar a situação, para controlar a situação, matou o esposo dela. Então, ele era um cara que gostava de números, contar quantos soldados ele tinha, o quão poderoso ele era, extremamente arrogante. Abraão, né, entregou a sua esposa como irmã, como se fosse a sua irmã, para poupar a própria vida, né? Eu não sei o que Sara continuou com ele. E a gente começa a se achar, inclusive, melhores do que alguns personagens. Mas a Bíblia não é esse apunhalado, essa quantidade enorme de homens e mulheres santas, como a gente está acostumado a tecê-los nas nossas reflexões ou nos nossos devocionais. É bom a gente olhar para eles e entender que o grande resgatador da história ainda estava por vir. A Bíblia, ela trata de uma história bem específica. Deus está salvando um povo para si, e é um povo pecador. Pecador. É um povo que não tem boa coisa para encontrar dele. Acho que um bom ponto de partida para nós, num domingo como esse, é que nenhum de nós estamos na condição de ser salvos, a não ser pelo fato de que reconhecemos que Jesus Cristo é quem pode nos salvar, e não nós. Então a gente começa por aí, que inclusive as pessoas que têm ferido a cada um de nós não são piores do que você, nem melhores. Nós não somos melhores do que ninguém. As Escrituras lida conosco, Deus lida com cada um de nós de maneira individual, mas também nos insere num grande povo a qual ele trabalha de maneira extraordinária, nos redimindo da nossa condição miserável de pecador. A sessão final do livro de Ruth começa logo após a alegria em Belém, pelo casamento de Ruth e Boaz. É uma alegria casar pessoas, como pastor, homem e mulher, abençoar a união. E aquela festa toda que tem, comer em casamento, gente. Pode me convidar, não precisa me convidar para fazer o casamento exatamente, mas eu estou aberto, gosto de comer em casamento. Ninguém gosta disso, gente? Vocês nem gostam de ir lá porque tem que ir ao casamento, comprar roupa, é para comer mesmo, né? Mas é muito bom. E naquele momento, gente, era muita festa, muito tempo, era muita alegria, gente. E era Boaz e Ruth, né? Era espetacular aquilo que estava acontecendo. E eu convido vocês a lerem comigo aqui no versículo 13 a 17 do capítulo 4. Você pode acompanhar na minha versão, mas pode abrir a sua Bíblia também. E o texto narra o seguinte: assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser a sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito que não deixou hoje de dar um neto a que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois a tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que sete filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhanças lhe deram nome, dizendo: Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é, preste atenção nisso, é o pai de Jessé e pai de Davi. Nós estamos chegando, encerrando essa série, chegando ao final do livro de Ruth. Se você não conseguiu ler, leia. Tire um dia, ou tire alguns dias na semana, ou tire uma semana, eu não sei quanto tempo, para refletir sobre isso. Uma bela história de amor, que se passa por um dos piores períodos da história dos juízes, do tempo de Israel. E ela nos lembra de que no meio do caos, vem fome, perigos, infidelidade, o Senhor, ele está no meio de tudo isso, ele está cuidando, está digerindo, ele está gerenciando, ele está cuidando para que indivíduos sejam protegidos pelo seu amor pactual. No meio de toda a crise, ele está cuidando para que a sua vontade, ela continue se manifestando, para que a sua vontade continue soberana sobre toda a história. Ninguém está fora dos seus planos. Ninguém está fora dos seus planos. Ninguém está fora dos seus cuidados. Ninguém. Inclusive você. Inclusive você que está aqui. E no último capítulo, então, Boaz, concretizando a sua proposta de casamento a Ruth, esse dia chegou, esse grande dia chegou. Eles casaram, uniram-se, cumprindo aquilo que havia dito as Escrituras. E Yahvé os abençoou com uma daquelas coisas fofinhas que a gente chama de bebê. Fofinha, coisinha mais linda, que gosta de acordar de madrugada, que gosta de dar trabalho, gosta de cair, gosta de dar cambalhota. Aquela coisinha lindinha nasceu. E o Senhor aqui está provendo redenção através de pequenos presentes daquela história, usando as dificuldades e facilidades da vida para lidar com a situação deles, e a minha, e a sua. Nós somos uma composição única daquilo que o Senhor está fazendo. Nós não estamos sozinhos, você não está sozinho. Nós não estamos, não está acontecendo algo isolado na história, com você, comigo, não está acontecendo isso. Você não é único. E isso também não vai acabar aqui. E eu gostaria de convidar você a olhar para a vida desses personagens, desses principais personagens, e entender como isso aconteceu na vida deles, e como isso acontece hoje, aqui e agora, e como o Senhor está se manifestando aqui e agora para mudar a nossa história. Graça e prosperidade aconteceu na vida de Noemi. Considere Noemi, toda a vida, a situação em que ela estava envolvida, saiu de Belém, cheia de bens, cheia de coisa boa, latinha, e de repente está envolvida numa situação de rebelião, de caos. Vai para uma terra, acompanhando o seu esposo, uma terra pagã, ela vai tentar a vida neste lugar. Aqui, alguém já precisou sair da cidade ou do país para tentar ganhar a vida ou para recuperar a vida? Ou saiu da sua cidade para fugir da vida que você vivia antes? E lá ela perde tudo, tudo, inclusive marido e filhos, voltou amarga, voltou numa situação terrível, que nenhum de nós gostaríamos de viver. Ela voltou com Ruth, mas era incapaz de perceber o bem que ela tinha do seu lado. Essa era Noemi, como a gente faz tantas vezes por causa do orgulho, não olhamos para o lado e conseguimos perceber que existe muita coisa boa acontecendo também. Muita gente boa sendo colocada por Deus para mudar a nossa história. E ela começou vazia e amarga. E como é que ela termina? Em qual condição ela passa a se encontrar? No versículo 16, vemos uma nova mulher. Uma nova mulher. Ela tem uma nova história, feliz, com um bebê, um descendente, um neto para paricar. Olha que diferença. Veja ainda o cuidado divino em que acontece no decorrer da vida de Noemi. Sua velhice estará protegida por Boaz. Ela não tinha ninguém mais para protegê-la, ninguém mais. Agora ela tem Boaz, ela tem Ruth e ela tem Obed. A vida dela não era mais a mesma. Aquela amargura, aquela resistência, aquela dor, aquela frustração, aquele saldo negativo, aquela vida sem perspectiva, não era mais assim. Se ela não tivesse perdido os dois filhos, não teria conhecido as bênçãos de Deus naquela situação. Ela não teria observado a tudo aquilo que Ruth fizera por ela. Ela não teria percebido nada disso. Sabe, talvez seja assim com você também. Se não tivesse acontecido aquela história ruim contigo, você não teria percebido as outras coisas boas que Deus tem feito com você hoje. Como ele amadureceu o seu coração, como ele te preparou para abençoar a vida de outras pessoas, como te deu experiência para ser um profissional melhor, um esposo melhor, uma esposa melhor, como essa situação toda não te preparou para ser um profissional mais qualificado. Noemi agora, ela vive numa situação de providência, porque ela pode ver, ela pode tocar, ela pode sentir. Deus não age apenas quando nós estamos dando permissão para que Ele trabalhe em nossas vidas. Isso é algo muito orgulhoso da nossa parte, de imaginar que Deus, olha assim, é o seguinte, já que você disse não, então eu vou me afastar de você. Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele já vem mexendo, puxando, moldando caminhos desde o primeiro dia. Olha, Jeremias, eu quero fazer algo com você. E aquilo que eu tenho para fazer na sua vida começou quando você estava sendo gerado no ventre da sua mãe. Ele diz a mesma coisa para você hoje. Essa coisa de pensar que a nossa vida não tem valor. Ou que o valor exacerbado que você dá para a sua própria vida vem de algum esforço. Yahvé, ele é o Deus poderoso que está micro-gerenciando o universo. Ele cuida das coisas pequenas, ele está atento às coisas simples que estão acontecendo na sua vida. Ele é um Deus tão poderoso que ele cuida do coração da viúva, do coração amargo da viúva, assim como ele vigia as flores no campo. O Senhor, ele vai atrás do seu povo, ele reúne um povo, ele se move nessa direção. Ele cuida de um povo, ele dá direção, ele dá senso de pertencimento, identidade. Ele trouxe de volta e colocou esse povo no eixo. Ele faz isso com pessoas, ele faz isso com um povo, ele faz isso com o mundo, ele faz isso com o universo, porque ele é o Senhor. O Senhor trabalha no coração de cada um de nós. Ele é aquele que providencia todas as coisas, é aquele que muda o amargo final das pessoas e transforma isso em riso, em celebração, em festa. O Senhor trabalhou o coração dela, de Noemi. e continua trabalhando nos nossos corações até hoje. Não é mais a mesma coisa. A história não foi mais a mesma. A história, o desfecho daquela mulher. Ainda mais importante que a situação financeira, ela foi resgatada de um estado emocional, espiritual, deplorável. Agora ela é reconhecida como avó, ela carrega um neto, e pelo jeito, para cima e para baixo, contando e mostrando para todo mundo. Já viu? Vovô e vovó que está aqui, ou você que é papai e mamãe, que orgulho, né? Os pais nascem nessa geração das redes sociais e diz assim, não vou mostrar meu filho para ninguém, não vou colocar nas redes sociais, não vou fazer nada até fazer 18 anos, até a avó chegar. Porque a avó chega e a avó hoje em dia tem Instagram, tem Facebook. E aí ela mostra, que orgulho, meu neto chegou, minha neta, que coisa boa. Olha aqui, gente, venham e vejam a boa notícia. Obed, graças a Deus. E a graça e prosperidade foi abundante sobre a vida de Ruth. Considere a vida de Ruth, começou fora da família do pacto. Uma moabita, vivendo no paganismo, longe do Deus verdadeiro, vários deuses para todas as coisas, vivendo uma vida completamente diferente daqueles princípios e valores, fora das leis de Deus para aquele povo, vivendo longe, distante. Uma família de Belém foi para sua terra, uma família de Belém acolheu, uma família de Belém levou para um lugar, a levou para um lugar e morre todo mundo, deixa ela numa situação desprotegida. Ela casa com um homem de Israel, que fugiu de Israel, e ainda antes de ter filho, antes de ter um herdeiro, fica viúva. Que situação difícil, que situação complicada. Mas nisso tudo, Deus se move na direção dela. Deus se move na direção, tornando ela uma verdadeira israelita de fé. Ela foi com a sua sogra para Belém, deixando a família, queimando pontes para trás de si, dizendo, eu estarei contigo, minha sogra, minha ex-sogra. Você é minha parceira, eu estarei com você. Eu não vou deixar você para trás. Eu não aceito que o seu nome mude para Mara. Ficou por um tempo assim, como viúva, pobre, estrangeira, na terra de Judá, todas as coisas de ruim que puderam acontecer naquele tempo para aquela mulher, ela tinha. É aquela conversa em que duas pessoas com uma história muito ruim se juntam para dizer o quanta coisa ruim elas têm em comum e quem tem mais problemas. Quem tem mais dificuldades? E Ruth, ela entra numa discussão como essa e ela diz, olha, está vendo esse problema? Eu tenho. Ah, o seu marido morreu? Morreu. Ah, você foi deixada numa terra estranha? Passou fome? Poxa, tudo isso? Quanta coisa ruim. Quanta coisa ruim. Ficou por algum tempo assim, nessa situação. Mas a história dela não acaba assim. A sua história não acaba assim. Ela é resgatada no casamento por Boaz, como selo, reconhecida por sua piedade, afamada na história da redenção. Ah, ela tem o seu nome marcado, ela tem o seu nome escrito. Nós lemos sobre ela, nós estudamos sobre a vida dela e de como Deus se manifestou na vida dessa mulher. E de como ela nos inspira a amar a Deus, a estar com Deus, por causa daquilo que Ele fez na vida dessa mulher. Deus utilizou uma fome em Belém, o pecado de Elimeleque, a morte do seu esposo Malom, para atrair Ruth para Belém e para si mesmo, e para casar-se com Boaz e fazer parte da linhagem de Davi. É algo extraordinário a maneira como Deus usa essas coisas ruins da vida da gente para fazer boas coisas. É assustador pensar quantos detalhes poderiam ter ocorrido diferentes, de forma diferente, e tudo isso poderia ir por água abaixo. E detalhes, muitas vezes, que nós tentamos controlar na história, que nós tentamos controlar na nossa própria história. A atenção aos mínimos detalhes de como poderemos mover, ou de como podemos mover a mão de Deus na direção de alguma coisa que queremos muito que Deus faça. Outra jovem moabita poderia ter conhecido o seu esposo. Ruth poderia ter sido como órfão, ido embora e deixado para trás toda aquela situação. Eu vou viver minha vida. Agora que eu estou livre, eu vou consertar essa situação na minha vida. Ela poderia ter feito isso. Ela poderia, por exemplo, ter escolhido outro campo para pegar as sobras. Mas ela escolheu aquele campo. Ela termina se casando com um homem piedoso, com um filho dado pelo Senhor. A pergunta que nós temos nessa noite é: Deus cuida ou não cuida dos detalhes? Deus cuida ou não cuida dos detalhes da sua história? Ele está atento ou não está atento aos detalhes da vida? Agora ela com um filho. Quem imaginaria tal nascimento? Quem imaginaria uma situação como essa? Um solteirão, belemita, uma jovem viúva, moabita, tendo um filho juntos. Que encontro improvável. São muitos nascimentos improváveis nas Escrituras. Uma mulher virgem tem como fruto dessa gestação o nascimento de um menino carpinteiro, aprendendo a profissão do seu pai, fazendo mesas e cadeiras de madeira. Nasceu de uma ação do Espírito Santo, conforme narra os evangelhos. Ruth também, agraciada. Quantos nascimentos improváveis. Sara ri quando o anjo diz que ela teria um filho na sua velhice. Nascimento improvável. Ruth é um espetáculo da história do seu tempo. É um triunfo da graça de Deus. Boaz, Goel, o resgatador, a figura que aponta mais claramente para Jesus Cristo. Apontando para Jesus Cristo, aquele que nos resgata. Veja como Ruth também, por outro lado, também lembra Jesus. É ela quem se sacrifica pelo bem de Noemi. Disposta a enterrar os seus próprios rumos, a sua própria vida, pelo bem de outro, pelo bem de outra pessoa. Ela é ainda mais celebrada do que Boaz. E a graça e a prosperidade estava sobre a vida de Boaz. Estava sobre ele, um homem rico, mas sem esposa. Ele termina casado com uma mulher virtuosa, com um filho e com um nome registrado na história da redenção. Gostaria que você lembrasse que nós estamos lendo o texto, enxergando o texto, os personagens, com a ótica do seu tempo, com as necessidades do seu tempo, respeitando as leis de Deus para o tempo. Mas a boa notícia é que ele termina casado. É um bom momento para convidar a nós a olhar para um outro texto no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, e ler alguns versículos, lembrar algo extraordinário que Deus faz, de como Deus ele está cuidando. Mateus ele registra o seguinte: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Nós lemos algo antes, geração de Davi. Abraão ele gerou Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou Hezrom, Hezrom a Arão, e Arão gerou Aminadab. Se alguém estiver precisando de nome para os filhos, aqui tem uma lista deles. Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão, e Salmão gerou de Raabe a Boaz. Preste atenção. E este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e Davi Salomão, da que fora mulher de Urias. E as coisas continuam, até percebermos como Deus usa as histórias trágicas da vida, pessoas envolvidas em tragédias da vida, vidas extremamente marcadas, para viver, para aproveitar, para usufruir do bom presente de Deus, o convite para coparticipar com ele daquilo que ele está fazendo na história. Note quem era a mãe de Boaz. Raabe. Olhe para o texto. Raabe. Quem era essa mulher? Aquela que escondeu os espias em Jericó, Josué capítulo 2. Quem era ela? Uma prostituta pagã. Olha só quem Deus usa. Olha que interessante. Que creu e foi salva por Deus. Raabe se casou como israelita. Se casou com israelita. Que o texto chama de Salmão. Sugestivo nome, né? Para um domingo à noite, para quem está com fome. Alguém que acredita que o passado de uma pessoa é irrelevante. E nós, meus irmãos cristãos, não acreditamos ainda, e espero que isso não aconteça, que prostituta é profissão, que é legalizado pelas escrituras. Que as escrituras é a nossa única expressão de fé, é a palavra de Deus viva. Você crê nisso? Veja que Boaz seria um homem propenso, pela experiência delicada da sua família, a ser alguém tóxico, alguém cheio de problema que descontaria na vida e nas pessoas envolvidas com a sua vida a história que ele teve, a história que contavam sobre a sua família. Alguém que pode estar sentado aqui nessa noite, que vive uma vida em resposta àquilo que foi feito com você. Algo marcante que você teve na sua infância, os pais, o seu contexto familiar, e que você vive uma vida em resposta a isso. Querendo provar alguma coisa para alguém, querendo provar alguma coisa para a própria vida, que você é tão forte, tão resiliente, tão inteligente, que você pode viver essa vida assim. Você pode escrever a sua vida assim, uma vida escrita pelas suas próprias mãos e não pelas mãos de Deus. Uma vida onde é você quem determina aquilo que é verdadeiro, aquilo que é correto, aquilo que é sincero, aquilo que é bom. Homens e mulheres de Deus, extremamente pecadores antes de ter um encontro milagroso com Deus, são reconhecidos como homens e mulheres de Deus a partir do momento que se submeteram à vontade de Deus. Não homens e mulheres que continuaram desejando viver a vida como se essa vida que você tem, essa única vida que nós temos, ela pode ser vivida do jeito que você pensa que é, do jeito que você acredita que as coisas são, e não do jeito que Deus disse que é. Por isso que eu digo que a Bíblia é a nossa única fonte de esperança. Por isso eu digo que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. A nossa única. Ela que estimula a nossa fé. Ela, inclusive, que diz aonde é que a nossa fé deve ser depositada. Por isso é importante. Veja que Boaz, ele seria um homem extremamente propenso antes de ter um encontro genuíno com Deus. Se você não acredita nisso, desconfiado, irmão, irmã, você não acredita no Evangelho, ao menos não acredita em todas as implicações do Evangelho. Talvez você tenha vivido muito tempo da sua vida, da sua espiritualidade, da sua religiosidade, sem entender o que é de fato o Evangelho. E eu falo isso com muito amor. Se você não acredita que uma mulher de passado pagão, promíscuo, pode se tornar verdadeiramente uma mulher virtuosa, talvez você ainda não tenha entendido bem o que a Bíblia chama de boas novas. E se você vive há tanto tempo dentro de uma coisa chamada evangelho, igreja, e você ainda não entendeu que a partir do momento que você é inserido nessa vida, não é mais as suas vontades que importam, talvez você também não tenha entendido o que é evangelho. Porque esse encontro com o Senhor é para nos transformar, é para mudar a nossa história. Boaz é um belo resgatador, ele salva aquela família e faz o seu nome grande em Israel, querendo simplesmente servir ao Senhor. É importante notar que o excelente comportamento de Boaz para aqueles que aprenderam a admirar a sua vida vem através de alguém que respeita as leis do Senhor. Por que que Ruth estava nos campos de Boaz? Por que que Ruth estava naquela condição e sendo autorizada a pegar algo que não era dela? Porque a lei dizia que uma mulher na condição dela poderia pegar livremente, sem ser interpelada, interrogada, expulsa, presa. Por que que ela foi até Boaz como resgatador? Porque a lei dizia isso. E Boaz era alguém que estava submisso à lei de Deus, à palavra de Deus. Vida em abundância é aquela vivida dentro da forma como Deus institui. Amém por isso? Agora, meus irmãos, graça e prosperidade acontece em nós por meio de Cristo. Não só através desses personagens que observamos aqui agora. Essa história deve nos lembrar de que Deus cuida individualmente de cada um de nós e está atento a todos os detalhes, não apenas em termos gerais, de cuidar de um povo, de uma igreja, mas cada ovelha de Cristo está protegida pelos seus cuidados. Cada indivíduo, na sua particularidade, o Senhor conhece a solidão, Ele conhece a sua fome, a sua dor, a sua doença, Ele sabe da sua amargura, do seu estado de amargura, Ele sabe disso. E eu não estou querendo te encher aqui, não, de alegria, mas é uma promessa de um Deus que se manifesta e que se faz presente e que conhece todas as coisas e que conhece individualmente o coração de cada um que está aqui. Ele sabe do diagnóstico que você ainda nem imagina. Ele sabe do seu desejo de ter um companheiro, de ter uma companheira, das suas dificuldades, inclusive, no seu casamento com o seu cônjuge, dos seus problemas com os seus filhos, até mesmo do seu desejo de teste positivo na gravidez, que não chega nunca. Deus sabe dos seus caminhos, sabe por onde você andou, Ele sabe o que você aprontou, sabe aquela coisa que você não conta, não gostaria que ninguém descobrisse, que a sua vida desabaria, Ele sabe disso. E o que é que você recebeu de Deus? Olhando agora espiritualmente, olho no olho de Jesus, e Ele não te crucificando por esse seu pecado, por essa história oculta. Deus sabe os seus caminhos. Deus, Ele tem orquestrado a sua vida e a vida daqueles que vieram antes de você. Ele preparou toda essa árvore genealógica para que você estivesse aqui, para que você estivesse vivendo a vida que você está vivendo, para que você cumpra o bom propósito de Deus. E a pergunta que eu faço para você é: o que você tem feito da sua vida que até agora você não descobriu por que você nasceu? O que você tem feito da vida que você a vida que Deus deu a você, que até agora você não entendeu que Deus te chamou para Ele? Que você não encontrou redenção nele ainda, mesmo se relacionando com a pessoa dele. Ele conhece a sua história do começo ao fim. Cada um dos detalhes, cada um dos detalhes. além do foco das histórias individuais, o final do livro de Ruth abre para nós a nossa visão e nos mostra a beleza de Deus manifestando para todo o seu povo, para toda a humanidade. E o final do texto diz o seguinte: as vizinhas lhe deram um nome dizendo a Noemi, nasceu um filho, e lhe chamaram Obed, e este é o pai de Jessé, pai de Davi, são estas, pois a geração de Pérez, Pérez gerou Hezrom, Hezrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou a Davi. Eu quero assim chamar a atenção de vocês para algo que parece não fazer completamente nenhum sentido. Esse não é o tipo de texto para você que acorda pela manhã e diz assim: eu preciso de uma resposta de Deus. E você abre a Bíblia, coloca o dedo, você coloca o dedo e fala que eu não sei de nada que o Senhor quer fazer comigo. A minha vida deve estar tão doida quanto esses nomes que estão aqui. Não é o tipo de texto que você ficaria empolgado para começar o seu dia. Não é o tipo de texto que vai para a sua caixinha de promessas. Lá vai textos mais positivos para a sua vida, mais fácil de entender. Mas quando consideramos a árvore genealógica de Davi, é algo especial encontrado. Mesmo a do próprio Jesus, alguns fatos ficam claros para nós. Um deles é de que todos eles têm história, família, com a qual deve se envergonhar. Todos têm. Todos têm, assim, algo que, poxa, eu não acredito que isso aconteceu com a minha família. Eu não acredito que o meu pai fez isso, meu avô. Eu não acredito que a minha avó fez isso, minha tia. Não é o tipo de coisa que eu conversaria, compartilharia numa roda. Não é. Existem coisas assim que, poxa, que decepção. Quero viver longe da minha família. Eu não quero ser identificado com essa história. Mas o fato é que todos nós temos. Olhamos para a árvore de Davi, é repleta de gente assim. É repleta de gente assim. Agora, se a gente olhar bem, parece que todos, toda a história, tem gente assim. Todas as árvores parecem encontrar lá uma raiz podre, estragada, um fruto que estraga tudo, que atrai bicho. O resto do povo de Deus, na história, não se sai muito bem também. Não se sai melhor, como a gente já mencionou no início da mensagem. Quanta gente. Alguns de nós não vê a hora de chegar no céu para ter uma conversa séria com Adão e Eva. Alguns de nós gostaríamos de encontrar Caim e dar uma surra nele. Acontece isso, não acontece? Quando a gente fala da família de Noé, a coisa fica moralmente difícil de olhar nos olhos. Talvez a gente encontre e atravesse a rua para não poder se encontrar. Ficar tirando a roupa do sogro, assim, né? Uma coisa meio estranha, desnudando, embebedando. Umas coisas que vão acontecendo no meio do caminho e a gente vai ficando meio com vergonha até chegar na nossa história, até chegar na nossa vida. A boa notícia, meus irmãos, você parar de ficar tenso na cadeira, mexe os músculos aí um pouco aí, vai. Relaxa o ombro. É que precisamos entender que nós somos pecadores redimidos por Cristo. Pecadores redimidos por Cristo. Isso aparece na própria árvore genealógica de Jesus Cristo. Uma lista de mulheres gentias, com histórias difíceis, que talvez deixasse a família de um monte de gente desconfortável. Um monte de homens e mulheres sem pouco valor intrínseco, que alguns de nós teríamos vergonha. É importante notar que por causa do pecado original, nenhum de nós se safa. Nenhuma família é beneficiada com o pecado original. Nenhuma é poupada. Todos nós, todos são manchados. Naquela mesa de 12 discípulos, e aquele discípulo, que a gente também gostaria de encontrar ele, chamado Judas, que vende Jesus por um punhado de dinheiro, que traiu Jesus, eu gostaria de lhe dizer que todos nós traímos Jesus naquele dia. Que naquele dia em que Jesus estava orando, amargurado, naquele monte antes de ser traído, crucificado, cuspido, e que outra parte dos seus discípulos estavam dormindo, nós também somos esses discípulos que dormem, enquanto Jesus está amargurado por aquilo que estava por vir. Jesus Cristo, em sua família, ele misturou um monte de gente pecadora. Foi assim na sua vida toda. Andava com coletores de impostos, pecadores, prostitutas. E foi para os doentes que ele veio. Ele mesmo disse, ó, vocês não estão entendendo. Vocês estão na expectativa de um rei, de um senhor, de um Cristo? Vocês não têm nenhuma ideia. Porque essa é a vida que vocês foram chamados a viver. É com esse tipo de gente. E aí, a gente pisa no pé do irmão sem querer, a gente não olha mais na cara dele. A gente acha que porque o nosso pé estava embaixo, a gente foi mais humilhado. A gente acha que é mais santo, porque a gente só falta de vez em quando no domingo. Porque a gente só falta duas vezes por vez no domingo. Pecado, viu, irmãos? Ele veio para ser amigo de pecadores. Ele veio para ser meu amigo. Graças a Deus, meus irmãos. Graças a Deus. Que eu não preciso morrer de vergonha quando estou diante do Senhor. Porque ele disse, essa você é mesmo. Eu morro de arrependimento, mas não de vergonha. Eu consigo sentar à mesa com Cristo sem medo de ser julgado, de ser enviado para o inferno. Ele veio para ser o seu amigo. Ele ainda está agindo. Ele continua te amando. Não para você continuar levando a vida que você está levando, meus irmãos. Não para continuar vivendo a vida do mesmo jeito. Deus sabe o tempo todo o que está acontecendo contigo. E não é esse o fim da história. Não é assim que você vai permanecer. Esse livro de Ruth não é exatamente sobre Noemi, Boaz, Elimeleque ou Ruth. Cada um deles, obviamente, tem o seu papel especial nesse livro de 4 capítulos. Mas é sobre todos nós, mas principalmente e acima de tudo, é sobre Jesus. A Bíblia toda é sobre Jesus. É a maneira como Deus ele se manifesta de maneira redentora e envia Jesus para mudar esse desfecho trágico da minha vida e da sua vida. É sobre isso. Aquela história tem um protagonista que não é mencionado e hoje pode ser reconhecido por cada um de nós. A sua vida não é sobre você, não é sobre quanta coisa legal você fez na vida, não é sobre quantos certificados, quantas empresas, quantas pessoas importantes você se relaciona, o quão especial você foi na vida, bom amigo, leal, não é sobre isso, é sobre Jesus, é de como ele foi visto através da sua vida, de como o nome de Jesus foi anunciado, de como a sua vida foi instrumento de Deus para lembrar que nós somos pecadores encontrados por um Deus salvador, santo, que nos purifica de todo pecado. O único lugar seguro no planeta inteiro é debaixo das asas poderosas do Deus Altíssimo. Se você está aqui hoje, eu espero muito que você creia nesse Evangelho, nesse Jesus, entender que por mais enraizada, por mais difícil que seja a sua história, as decisões que você precisa tomar para mudar o rumo das coisas, essa é a hora e é a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. A mensagem do livro de Ruth é que o Senhor está orquestrando todas as coisas rumo à consumação do seu plano eterno de redimir um povo para si por meio do Redentor Jesus Cristo. Esse é o Evangelho segundo Ruth, a boa notícia que todos nós precisávamos ouvir. Para acabar aqui, eu gostaria de convidar você para refletir e praticar essa semana em quatro coisas que o Eterno conhece a sua história. Detalhes, as boas e as piores coisas. Ele é o seu resgatador. Ele é o seu resgatador. E não tem negócio para Deus. Ele vai na sua direção. Ele está na sua direção. Não julgue a si e ao próximo pela sua história passada. Olhe para Jesus, crendo em um futuro alinhado com a sua boa vontade. Essa vida nossa de ficar medindo a quanto a vida do outro é ruim, o quão ruim você é, que a sua história não pode ser recomeçada. Não depende de você. Olhe para Jesus, coloque o seu futuro nas mãos deles. Viva uma vida ordinariamente obediente, crendo na vontade soberana de Deus, se movendo sobre toda história. Viva a sua vida ordinária. Viva com excelência a vida que você está vivendo, rendido ao Senhor, no nome de Jesus. Amém? Você pode fechar os seus olhos? Gostaria de orar com você, encerrando nosso tempo de